show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora são 6:23, hora de agradecermos a Deus por mais esse lindo dia que começa.
Obrigado, Jesus.
Mais uma sexta-feira. Obrigado, Senhor, por mais essa chance de levantar, tomar um cafezinho, obrigado, partir para o trabalho. Obrigado, Senhor, por respirar. Obrigado por esse lindo planeta.
Obrigado, Jesus.
Obrigado por tudo. E no segundo seguinte, já pedimos a ti, Senhor, aquele olhar para os mais necessitados.
Tenda os teus olhos, Pai.
Não que tu não o tenhas, ao natural, sem a gente pedir, mas são nossos irmãos e a gente se sente quase na obrigação de pedir por eles, porque, é claro, precisamos estar todos bem para nos sentirmos bem também.
Cuida de todos nós, Pai.
Ninguém consegue ser feliz simplesmente por felicidade própria ao ver que seus irmãos mais queridos não estão tão bem assim e estão, às vezes, sofrendo por doença, por incompreensão, por rusgas em família, muitas vezes, dificuldades financeiras, necessidade de emprego. Pousa a tua mão, Senhor, sobre todos nós.
Misericórdia.
E nós aqui, pastor, nos comprometemos, Senhor, a manter o pensamento positivo, sempre aumentando a cota da nossa fé em ti.
Sim, Jesus.
Sabemos que tu estás sempre conosco, segurando a nossa mão. Por isso, nos a gente se compromete, sobretudo, a não manter pensamento ruim e negativo. Porque sabemos que, além do teu apoio, da tua mão amiga, precisamos também ajudar o destino, o nosso destino, mantendo nossa mente livre de coisas negativas, de previsões funestas, sempre mantendo o pensamento em ti, Senhor. A convicção de que tu estás conosco o tempo todo, nos livrando de todo o mal.
Dá-nos força, papai.
Obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade. E abençoe mães e pais de família que nesse instante estão se preparando para trabalhar e levar para casa o pão nosso de cada dia.
Com as mãos, pai.
Protege os mais frágeis, os fracos, aqueles que talvez de tanto lutar e fracassar já estão cansados e desanimados. Renova as nossas forças e as nossas esperanças, Senhor.
Derrama tuas bênçãos.
Para que este seja um dia maravilhoso e cheio da tua glória. Está escrito: a noite pode ser de choro. Podemos derramar lágrimas a noite toda, mas alegria sempre vem pela manhã.
Maravilhoso.
Que esta seja a manhã da nossa glória e da nossa libertação. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos
Amém.
Faltará.
Amém.
Faz desta sexta-feira o melhor dia da nossa vida. O marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariana, o otimismo, a crença nas tuas qualidades e valores, isso aí, olha, você não tem ideia do valor que tem para tua vitória em qualquer circunstância. Evite o pessimismo, até porque você é geralmente uma pessoa que exala alegria, otimismo e confiança em si. No relacionamento amoroso, pense duas vezes antes de tomar uma atitude que daqui a pouco vai melar o meio de campo aí, viu? Coreia Dourada, número 32, hora 10:30 da manhã. Touro, bom dia. Taurino, aprenda a diferenciar a realidade de fantasia. Sonho é bom agora. Os sonhos precisam de uma certa base na realidade para se transformar em coisa real. Senão vão ficar sendo sonhos o resto da vida. No romance, dê prioridade à qualidade. Ter companhia nem sempre significa ter felicidade. Corecac, número 88, horas 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, adote uma postura mais enérgica, elevando tua disposição à altura da tua criatividade, né? Que é muita. No romance, perceba que mudar de interesse com muita frequência, às vezes é até divertido, mas talvez não te traga aquela felicidade que você procura e da qual tanto precisa. A Cure Bordeaux, número 87, hora 9:30 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Câncer. Olha, Câncer, procure organizar melhor o teu dia a dia. E sabe por que que é importante organização? Pra gente não fazer uma coisa que já fez, ou deixar aquilo que é importante de lado. Tem que estabelecer prioridades, Câncer. O que é mais importante primeiro? No romance, deixa o passado para trás. Aprenda a olhar para frente, que é para frente que se anda e que se vive. Viu, Câncer? Corevinho, número 57, hora 10 da manhã. Leão, bom dia. Leonina, fortaleça. Conheça-se internamente, a fim de poder encarar a tua realidade com mais otimismo. Você normalmente passa para os outros uma imagem de força, né? Que às vezes não permite que as pessoas percebam o teu lado sensível. Só que você que se conhece sabe que o coração é teu ponto fraco. E sabe quem é que tem que saber se proteger? Você. No romance, mostre-se bom, generoso, mas não seja ingênuo. Coreia Verde, número 42, hora 14:00. Alô, você de Virgem. Perceba, Virgem, que para atingir um certo objetivo, você vai precisar se reciclar em relação ao próprio comportamento, né? O que muda a nossa vida é ação, é atitude, Virgem, não o discurso. Pense nisso. No romance, facilite a aproximação, até porque implicar por qualquer coisinha, por ninharia, ficar botando defeito, é coisa que impede sobrevivência de qualquer relacionamento. A cor é bege, número 16, hora favorável, 7:30 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, perca a mania de ficar esperando pela iniciativa alheia, né? E jogando responsabilidades nos ombros do destino. Quem se habitua a esperar pelos outros ou pelo destino, fica sendo uma corda bamba, Libra. Iniciativa é o começo da vitória. No romance, ajude o destino, tua felicidade não vai cair do céu. Coré Prata, número 21, hora favorável, 11:00 da manhã. Alô, Escorpião, continue lutando pelos teus sonhos com a habitual disposição. Agora, não confunda a afobação com a energia. Por ter uma natureza assim muito apaixonada, por querer que as coisas se realizem com rapidez e intensidade, você às vezes meio que atropela o samba, né? No romance, evite expectativas exageradas. Quem espera muito do outro está sempre sujeito a se decepcionar. Coré Violeta, número 20, hora 6:30 da tarde. Alô, alô, Sagitário. Prefira dedicar-se a menos coisas, porém com mais concentração. Você tem qualidades maravilhosas, só que às vezes desperdiça tudo isso, permitindo que a impulsividade determine o teu comportamento. No romance, lembre-se de que confiança é coisa valiosa, só deve ser dada a quem realmente mereça. Coré Vermelha, número 19, hora 8:00 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Capricórnio, bom dia. Capricórnio, desconsidere eventuais tropeços do passado, não permitindo que eles influenciem a tua disposição agora no presente. Cada dia que nasce, nego, é outra história. No romance, lembre-se, discordâncias podem ser superadas com tato e jeito, mas não com mau humor e cara feia. Cor Azul, número 62, hora 11:30 da manhã. Aquário, bom dia. Teu astral, Aquário, vai ser decisivo para o sucesso das tuas iniciativas agora. Por isso é que é importante você desviar a atenção daquilo que não esteja apresentando resultado bom, né? Coisa ruim, deixa para lá. No romance, tome decisões, ou você tira algumas vontades da cabeça, ou vai com tudo, né? Não pode ficar no chove não molha. Cor é grafite, número 40, hora 16:00 da tarde. Peixes, bom dia. Você vai precisar agora, Pisciano, afastar pensamentos que talvez estejam impedindo o teu avanço, viu? Coisas como ressentimento, por exemplo, mágoa, autoestima baixa, isso tem que ser literalmente queimado da tua personalidade, né? O pensamento existe para nos ajudar, mas se a gente deixar, ele nos atrapalha, né? No romance, preste atenção no que faz. A Coré Laranja, número 87, hora favorável, 9:30 da noite.
Aí!
Bom dia para você do signo de Áries. O otimismo, a crença nos seus valores e qualidades será fundamental para você poder fazer a diferença para a realização de um sonho. No romance ariano, pense duas vezes antes de tomar uma atitude que possa, de repente, mudar o andamento de um relacionamento. Pegue leve. Coreia Dourada, número 32, hora 10:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia, taurina, taurino. Aprenda a diferenciar a realidade de fantasia, viu? Sonhar é bom, é necessário até, mas até os sonhos precisam de um segundo tempo, digamos assim, que é aquele que você pega o sonho e transforma em realidade. No romance, dê prioridade à qualidade. Ter companhia nem sempre significa ter felicidade, você sabe disso. Corecaque, número 88, hora 5 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiana, geminiano, adote uma postura enérgica, elevando tua disposição à altura da tua criatividade. Tenha constância nas tuas iniciativas. E os gêmeos, percebendo o quanto uma atitude persistente, obstinada, pode te aproximar da vitória. No amor, perceba que mudar de interesse com muita frequência, às vezes é divertido, mas talvez não te traga felicidade sonhada. Coré Bordeaux, número 87, hora favorável, 9:30 da noite. Bom dia para você, do signo de Libra. Olha, Libra, perca mais de ficar esperando pela iniciativa alheia, jogando a responsa nos ombros do destino, viu? Quando a gente se acomoda assim, nada anda na vida, não te iluda. No romance, ajude a tua sorte e a tua felicidade, porque ela não vai cair do céu se você não levantar da cama e partir para a conquista, né? A cor é prata, número 21, hora 11 da manhã. Escorpião, bom dia. Continue lutando pelos teus sonhos com a tua habitual disposição. Agora, não confunda a afobação com energia, né? Você tem uma natureza muito apaixonada e às vezes meio que atravessa o samba. No amor, evite expectativas exageradas. Quem espera muito do outro está sempre sujeito a se desiludir. Cor violeta, número 20, hora 6:30 da tarde. Sagitário, bom dia. Prefira se dedicar a um número menor de coisas, digamos assim, mas com concentração maior, né? Foque naquilo que é prioridade para a tua vida, em vez de dar atenção a tudo ao mesmo tempo. No amor, lembre-se, confiança é coisa valiosa e, portanto, só deve ser dedicada a quem realmente merece. Cor vermelha, número 19, hora 8:30 da noite. Alô, você do signo de Câncer, pensou que eu tinha esquecido de você, né? Câncer, procure organizar teu dia a dia sob todos os pontos de vista, viu? Tudo na vida depende de disciplina e força de vontade. Monte uma estratégia que fica mais fácil. No romance, deixe o passado para trás. Aprenda a olhar para frente, porque é para frente que a gente anda e que a gente vive. Corvinho, número de sorte, o 57, com o perdão do cacófano. Número 57, hora 10 da manhã. Alô, Leão. Leonino, fortaleça-se internamente, a fim de poder encarar tua realidade com mais otimismo. Pensamento cria tudo, Leão, coisa boa e coisa ruim. No amor, mostre-se bom e generoso, mas não seja ingênuo, bobinho. Coré Verde, número 42, hora 2:30 da tarde. Virgem, bom dia. Perceba, Virgem, que para atingir certos objetivos, você vai precisar se reciclar em relação ao próprio comportamento. Tem hora que é preciso mudar, né? No romance, facilite a aproximação e o entendimento. Implicar por ninharia, ficar botando o defeito, é coisa que impede a sobrevivência de qualquer relacionamento. Coré Bege, número 16, hora 7:30 da noite. Alô, Capricórnio. Olha, desconsidere eventuais tropeços do passado, não permitindo que eles influam na tua disposição do agora. Cada dia que nasce é um novo dia, gente. No romance, lembre-se, discordâncias podem ser superadas com tato e jeito, não com mau humor e cara feia. Cor azul, número 62, hora 11:30 da manhã. Alô, Aquário, teu astral, Aquário, vai ser decisivo para o sucesso de todas as tuas iniciativas agora. Por isso que é importante você desviar a atenção daquilo que é negativo, que não está apresentando resultado bom, e dirija teu foco para aquilo que é bom, né? Tudo que a gente presta atenção acaba crescendo. No amor, tome decisões, ou tira algumas vontades da cabeça, ou vai com tudo, só não fique no chove e não molha. Coregrafite, número 40, hora 4:30 da tarde. Peixes, bom dia. Olha, você vai precisar afastar pensamentos que talvez estejam impedindo o teu avanço. Eu evite toda espécie de sentimento negativo, coisa como mágoa, ressentimento, autoestima baixa. O pensamento existe para nos ajudar, não para atrapalhar. No amor, atenção, cuidado com pessoas que estão pintando na área agora. Coré laranja, número 87, hora favorável, 9:00 da noite.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Show da manhã 98.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Olha, essa história é sobretudo para quem perdeu a esperança do amor.
Ai, Renato, credo.
Ou por quem teve uma grande decepção. Ou por aqueles, a gente fez uma enquete uma vez e muita gente respondeu: ah, eu pro amor eu tenho o dedo podre.
Ah, sim.
É para essas pessoas também. Escuta só.
Ai, quem perdeu um amor, Renato, fica na agonia.
Fica, mas encontra outro. Ou você não concorda com isso?
Ah, isso eu concordo.
É. Porque ela tá escutando, né?
Ela está, Renato. Eu acho que ela está nos braços de Orfeu numa hora dessa.
Tá vendo? Tudo bem. Rapaz, do Orfeu?
Não, é o deus grego, Renato.
Ah, entendi.
Ele é minha... Ai, Renato, por favor.
Não, não, meio estranho, eu... mas tudo bem.
Eu conheço o cara chamado Orfeu, disse, será que Orfeu...
Bom, deixa... Ah, eu vou dar uma
dois
ligada, já vou.
De Orfeu.
É. Para com isso.
Carly foi criada pelos pais naquele sistema antigo, assim. É, desde muito cedo, ela aprendeu, por exemplo, que casamento é pra vida toda. Hoje em dia, pouca gente acredita nisso, né?
É.
Para ela, aquilo que Deus tinha unido não podia jamais ser desfeito. Quando completou 17 anos, ela conheceu o Vincent e ambos se apaixonaram um pelo outro. Desde o primeiro olhar, ela teve certeza de que era ao lado dele que ela queria passar o resto da sua vida. Com a bênção dos pais e apaixonados, eles começaram a namorar. E foi, sem dúvida, o melhor período da vida dela. Ela nunca tinha sido tão feliz. Vincent a tratava com carinho, com dedicação, e isso só fez a Carly ter mais certeza de que era o homem certo. Bom, de qualquer maneira, ela já estava pensando em ter filhos, quem sabe no futuro netos. Sabe aquela pessoa que viaja assim, mas viaja rápido?
Uhum.
Ela pensando no futuro todo, né? Até porque quem tem esse princípio de que casamento é para a vida toda,
sim,
naturalmente que ela sonha para, né? Num período bem avançado. Mas de qualquer maneira, em pouco tempo o namoro evoluiu. Aí se tornou noivado, até que 2 anos depois eles se casaram, numa linda e emocionante cerimônia. No começo tudo foi maravilhoso, como quase sempre é, né? Os jovens pombinhos viviam uma verdadeira lua de mel. Logo Carla engravidou do primeiro filho.
Ah, que bom.
Infelizmente, Rafa, o bebê nasceu com um probleminha.
Ai,
precisava de cuidados especiais.
Puxa vida.
Né? Na maior parte do tempo. Isso fortaleceu ainda mais os laços entre o casal.
Sim.
Ao longo daqueles 10 primeiros anos de casamento, eles tiveram mais 2 filhos e esses últimos 2 aí nasceram saudáveis. Ao contrário do primeiro, nasceram bem, com muita saúde, e como já foi dito, o primogênito é que necessitava assim de um cuidado mais acurado. Foi logo depois do nascimento do caçulinha que Carly começou a notar uma mudança no comportamento do marido. Ele já não lhe dava tanta atenção. Nem lhe dava mais aquele carinho de antigamente. E também, a maior parte do tempo, estava fora de casa. É o que acontece com boa parte dos,
sim,
casamentos, né? Infelizmente. Para ela, Vincent dizia que estava trabalhando, fazendo serão, tratando de, enfim, trazer o sustento para a família.
Será?
Com 3 filhos para criar, ele não podia se dar ao luxo de ficar em casa de pernas para o lar. Se bem que eu tenho certeza de que não era o que ela também queria, né?
Com certeza não.
Sempre tem um meio termo, né? Pelo menos era isso que ele falava. Só que várias vezes a Carly sentiu um perfume diferente nas roupas do marido.
Jesus Cristo.
Era um perfume assim adocicado. E ela tinha certeza de que só podia ser de outra mulher. A pessoa que está sempre lidando da roupa do marido ali, quando pinta um cheiro diferente, é claro que ela sente.
Com certeza, né?
Quantas vezes Carly botou os filhos para dormir, depois se deitou sozinha na sua cama de casal e ficou ali olhando para o teto, pensando na vida, se lamentando e se perguntando onde estaria seu marido naquele momento. A pobre mulher chorava muito, só de imaginar que o marido pudesse estar com outra mulher. Ela nunca o confrontou, porque, como já foi dito, apesar de estarmos em pleno século XXI, ela tinha sido criada num sistema antigo pelos pais, onde o casamento era para a vida toda, e que a mulher também não desafiava o marido. Não colocava o marido contra a parede, por exemplo.
Ai, credo.
Era assim, antigamente era assim.
Antigamente era.
É. O homem manda, mulher obedece. Infelizmente para ela, algum tempo depois, o caso extraconjugal do marido foi descoberto.
Jesus Cristo!
Ele realmente tinha outra mulher na rua. E detalhe, ela era também comprometida.
Meu Deus,
Renato! Que rolo!
Os dois casados. Olha, foi um escândalo. O mundo de carne ruiu por completo. Ela não queria acreditar que o marido realmente tivesse outra na rua. Ela sentia o perfume de outra mulher. Ela desconfiava, mas sabe, nunca é a mesma coisa do que você ter a confirmação, a prova. É melhor desconfiar a vida toda do que ter diante de si a prova real. Realmente ele tem outra mulher. Ela não merecia isso. Até porque cuidava do marido e dos filhos tão bem. Justo ela, que se esforçava para ser a melhor esposa do mundo. Só isso já era motivo para Kali sentir vontade de morrer.
Nossa.
Mas ela ficou espantada. Não tanto com isso, mas com a reação do marido quando ela o confrontou. Será que ele iria reconhecer o seu erro? Pedir perdão? Dizer que ia se afastar da amante e tentar salvar o casamento? É o que você vai saber daqui a pouco, na segunda parte de Retratos da Vida.
98FM apresenta Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Pois é, falando na história da Carly, que bem é a história de tantas mulheres, né? Que lá pelas tantas, vem que o casamento já não é mais o mesmo. Sim. Aí começa coisas estranhas, marido chegando tarde. É o retrato de, eu tenho certeza que não erro, milhões de casamentos.
Com certeza, Renato. Muitas pessoas sofrem com esse tipo de coisa.
É. Quando a traição do marido foi descoberta, ela o confrontou. Pela primeira vez na vida, hein? E como desgraça pouco é bobagem, ela ainda descobrira que, além de ser capaz de traí-la, o Vincent ainda poderia ser cruel.
Ai.
E disso ela não sabia. Ela nunca imaginou que seu casamento fosse acabar sendo desfeito justamente daquele modo, por conta de uma traição. E em seu coração, apesar de tudo, estava disposta a perdoar. Porque separação era uma palavra que não existia no seu dicionário. Mas adivinha o que ele falou? Eu quero que você arrume tuas coisas.
Nossa.
E as coisas das crianças, que eu vou levar vocês lá pra casa dos teus pais.
Meu Deus.
O nosso casamento acabou.
Meu Deus.
Misericórdia, papai.
Por um espanto de Carly, Vincent decidiu se separar dela, porque estava, isso ele disse na cara da esposa.
Criança.
Na cara da esposa. Pois estava apaixonado pela amante. E não iria abrir mão dela. E já que ela tinha descoberto tudo, cada um pro seu lado. E por conta disso, a expulsou de casa. E ela, sem opção, acabou baixando a cabeça e saindo com os filhos. Ele tentou, na verdade, devolver a mulher para casa dos pais, junto com as crianças, mas eles não aceitaram. Imagina a situação.
Meu
em que ficou.
Deus, que credo.
Essa pobre mulher, traída, desonrada, abandonada à própria sorte, com três filhos para criar. Sendo que um deles era especial. Precisava de cuidado o tempo todo. Por mais que ele tivesse mudado, ela jamais podia imaginar que Vincent pudesse agir daquele modo. Foi a maior desilusão da sua vida. Mas, enfim, a vida tinha que continuar. Os dias foram passando. Ela acabou se ajeitando com os filhos numa pequena casa de três peças cedida por um parente, morando de favor ainda, né? No entanto, com o tempo, aquela dor emocional da rejeição e o medo do futuro, não só dela, mas principalmente dos filhos, era um peso nos seus ombros que parecia cada dia maior. Ela sentia a dor daquele acontecimento que agora fazia tanto tempo, mas como se tivesse acontecido ontem. Tanto que ela achou que estaria sozinha para sempre. Acreditou que poderia ter chegado ao fim, mas sobreviveria só por causa dos filhos. No entanto, apesar do momento ser de muita dificuldade, ela foi aos poucos se reerguendo, tentando se fortalecer diante da fé que tinha em Deus, até que um dia, não é que o destino lhe prepara uma surpresa?
Ai.
Ela estava em casa, nesse bendito dia, com as crianças, quando bateram a porta. Foi ver quem era. E assim que abriu aquela porta, ela se deparou com um homem que nunca tinha visto. Um completo desconhecido. Porém, embora desconhecido, sorrindo. Perguntando se podia entrar. Porque precisava muito conversar com ela.
É isso.
Sem entender, e meio desconfiada, apesar da simpatia do rapaz, ela abriu a porta e permitiu que ele entrasse. Ofereceu o sofá da sala para ele sentar. Mas imagina a surpresa dessa mulher quando ele se apresentou. Era a última pessoa que ela imaginava que um dia fosse bater a sua porta. Meu nome é Albert. E eu era noivo da mulher com quem o seu ex-marido se envolveu.
Hã? Nossa!
Aliás, a gente também era amigo. Ele disse que já fazia tempo que queria procurá-la, porque ambos tinham sido vítimas da mesma traição. Inclusive, ele sabia das dificuldades que Carla estava enfrentando desde que tinha sido largada pelo ex-marido, e falou que queria muito ajudá-la. No começo, ela se sentiu assim, meio retraída, e continuava meio desconfiada. Mas aos poucos, com o passar do tempo, porque ele continuou a visitá-la, os dois começaram a se ver e se falar com mais frequência. E quanto mais conhecia aquele homem, mais ia se afeiçoando a ele, confiando nele e se encantando. Até porque ele a tratava com tanto carinho, com tanta delicadeza, de modo que foi inevitável se apaixonar. É mole? O que mais a encantou, na verdade, foi o modo como ele se relacionava com as crianças. Como se fosse um verdadeiro pai. Inclusive, com o mais velho, que era a criança especial, né? No fim, com a convivência, ela também acabou se apaixonando por ele. Até que resolveram ficar juntos. Porque o amor tomou conta dos dois corações. Foi o momento de maior turbulência da sua vida, em que Carly descobriu o verdadeiro significado daquele ditado: Deus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela.
Com certeza.
Ela acreditava que estava recebendo um castigo divino quando seu marido se envolveu com outra mulher e a abandonou, com três filhos para criar. Só que, na verdade, era recebendo o melhor presente da vida. Um amor realmente puro e, desta vez sim, verdadeiro. Do jeito que ela sempre tinha sonhado. Ela acreditava que jamais seria feliz de novo. Que nenhum outro homem iria querer se relacionar com ela, porque se julgava uma mulher atirada, às traças, coitada, abandonada, ainda com três filhos, pastor.
Puxa vida.
Mas a vida a surpreendeu.
Deus
é. E desta vez, pastor, a surpresa foi maravilhosa, ao contrário daquela primeira.
Deus é demais.
No momento em que mais se sentiu sozinha e abandonada, o amor partiu ao seu encontro e, como um milagre, a salvou. Devolveu a cor, o brilho e o sentido à sua vida. Não é bonito?
É lindo, Renato.
É, quando a gente está menos acreditando, alguma coisa acontece e as surpresas não são todas ruins.
Como é uma injeção?
De repente, pô, acontece alguma coisa boa.
Uma injeção de ânimo para as pessoas que estão passando por algo parecido, né?
Para todos nós, né, Rafa?
Com certeza, que a gente possa sempre confiar que Deus tem o melhor para nós.
Ter esperança.
Não tenha dúvida. Olha, amanhã é sábado, não tem mais, segunda-feira, mais uma edição, 7:30 da manhã, de Retratos da Vida.
Evolução.
É, agora vamos cantar um parabéns. A Mili está com o Envelope dos aniversariantes. Quem é que faz aniversário hoje, Mili?
Envelope tá aqui, tá na mão e tem uma Guilherme completando a idade nova. Vamos mandar um parabéns bonitão.
Vamos.
Pra Bárbara Elis Brites, ela que é do Rebouças, hoje tá fazendo 29 anos.
E é Bárbara.
Tem também a Cleonice Rodrigues de Almeida, do bairro Alto, 43 anos.
Parabéns!
Daniel Marques de Almeida, do Cajuru, fazendo hoje 38 anos.
Opa. Legal.
Fabiana Lino, do Boa Vista, 27 aninhos.
Parabéns, querida.
Janaína do Rocio Prestes, do Mossungue, hoje completa 36 anos.
Alô, Jana, aquele abraço.
Tem o Lucas da Cruz Ferreira, do Sítio Cercado, 30 anos hoje.
Parabéns. Aí, Lucão.
Michel Leandro dos Santos, ele é do Parolim, hoje completa 44
parabéns,
anos.
Parabéns, Michel.
Parabéns.
A Renatinha.
Renatinha, minha xará.
Aham, Renatinha Gomes de Lima, do SIC, hoje fazendo 31 anos.
Opa. Parabéns, querida.
Tem a Tatiane Thaís Malim Alves.
Oi, Tati.
Ela é aqui pertinho do Pilarzinho, hoje tá completando 35 anos. E por enquanto a gente fecha a lista com o Vinícius Almeida do Portão, fazendo 29 anos.
Opa.
Parabéns.
Você sabe que a pessoa que nasce no dia 6 de agosto costuma perder algumas oportunidades boas na vida por sua natureza orgulhosa. Quando se dispõe a ajudar alguém, é capaz de qualquer sacrifício. Agora, quando se trata de pedir alguma coisa para si mesmo, prefere se omitir e calar. Tem magnetismo pessoal, muita capacidade de liderança, gosta do comando, né? E embora, na maior parte das vezes, faça isso com muita elegância, pode às vezes assumir um comportamento assim um pouco autoritário. Sua personalidade a induz às atividades em que possa se sobressair, detesta ser apenas mais um. No amor, a pessoa do dia 6 de agosto, por causa do seu carisma e simpatia, atrai atenções até mesmo quando não é especialmente bonita.
Opa!
No entanto, não está livre das desilusões, principalmente porque é impulsiva e não é de aceitar conselhos.
Olha.
Sabe quem é que nasceu no dia 6 de agosto?
Quem é que é?
A veterana e maravilhosa atriz Irene Ravache.
Olha,
e também o jornalista esportivo Milton Neves.
Não.
Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário.
Alô Curitiba, de Norte a Sul, alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Na história de Cristiane e Karen, paramos ontem no momento em que ela pede para conversar com ele. E ele tenta de todas as formas evitar o diálogo, com medo de que ela talvez confirme aquilo de que ele suspeita. E a partir daí que prosseguimos a narrativa. Olha, a expressão da minha mulher estava estranha. Eu fiquei olhando para ela com medo de que ela tocasse naquele assunto, porque, sabe, o coração batendo forte. E diga uma coisa, Cristiano, você tem alguma desconfiança sobre mim? Desconfiança? Ué, como assim? Não se faça de bobo. Cristiano, seja sincero. Você acha que eu estou te enganando, que eu tenho um caso com algum outro homem? Que pergunta, cara. Conversa esquisita essa tua. Aliás, deixa eu tomar o meu banho, porque depois a gente termina essa conversa. Não. Vamos terminar agora. Me diga, o que está acontecendo com você, hein? Por que que você anda ligando pro Josué? Eu tinha certeza de que o assunto era aquele. Eu tinha certeza que ela ia falar daquele episódio. A ligação que eu tinha feito para ele, de outro telefone, para que ele não desconfiasse que fosse eu. Ele com certeza devia ter ligado para ela para contar da ligação. Ou talvez, o mais certo, fosse eu botar todas as cartas na mesa, já que estávamos falando daquilo mesmo, abrir o jogo. Desde que voltamos de Abatiá, que a minha sogra tinha me contado aquela história sobre ela e aquele sujeito, eu simplesmente não tive mais um segundo de paz. Tinha o fato do nosso filho ter o mesmo nome dele, do cara. Justamente o nome escolhido por ela. Ela fez questão de batizar o menino com aquele nome, Josué, como se fosse uma espécie de homenagem àquele infeliz, ou sei lá, como se ele ainda representasse alguma coisa importante na vida dela. E como se não bastasse isso, um dia ainda descobri que um infeliz andava ligando pro celular dela. Vamos convir, qualquer homem no meu lugar ficaria com a cabeça cheia de maus pensamentos. Segundo minha sogra tinha falado, a Karen era apaixonada por ele. Quando eles vieram embora aqui para Curitiba, os dois passavam horas conversando pelo telefone, trocando até cartinhas apaixonadas. Olha, eu devia ter aproveitado aquele momento e falado de tudo que estava entalado na garganta. Mas é como eu já disse, eu sou um medroso. Eu sou um covarde. Em vez de falar sobre aquilo que estava me martirizando, simplesmente baixei os olhos, suspirei e fiquei em silêncio. Ela olhou assim para mim: Cristiano, você vai ter de parar com isso. Você vai ter de entender que eu e o Josué não temos mais nada. Você mesmo viu, ele está casado, tem filho, está lá vivendo a vida dele. E mesmo que estivesse sozinho, a gente não tem mais nada a ver. Sabe, nessa hora, tomado por uma coragem que nem eu mesmo sabia que tinha, eu a encarei. Será que não tem mesmo, Karen? E por que que esse cara vive ligando para você aquele dia, quando eu atendi a ligação? Por que que ele desligou na minha cara quando viu que era eu? Eu vou saber, Cristiano. Sei lá. Eu só posso te dizer isso. Não tem mais nada, eu e ele. Não tem, acabou. Ele deve ter ficado preocupado, porque eu tinha acabado de perder o meu pai. E a gente é só amigo, Cristiano. Meu Deus, que homem pode viver em paz sabendo que um ex-namorado continua ligando para tua mulher, com quem você está casado, mesmo que ele também esteja casado? Ela, no entanto, jurou que não tinha nada a ver a minha suspeita. Pediu que eu confiasse mais nela, que eu combatesse aquela minha insegurança. Do contrário, nosso casamento poderia ficar estremecido. No fim, parece mentira, né? Ainda me senti culpado. Cheguei a pedir desculpa para ela. Mas isso foi o de menos, porque o importante, pelo menos para mim, foi que a gente conversou e, de uma certa forma, acabamos nos entendendo. Graças a Deus, que ela pelo menos tentou me deixar seguro. Falou aquelas coisas, dizendo que não aguentava mais aquela pressão e que tudo não tinha nada a ver. Fiquei até mais aliviado. Tomei o meu banho, jantei, depois selamos a paz de vez, fazendo amor na hora de dormir. Enfim, a impressão que eu tive foi de que estávamos iniciando uma nova fase do nosso casamento. E tomara que fosse mesmo. Eu já não aguentava aquela insegurança em que vivia. Já fazia tempo, desde que estivermos lá na cidade dela e que eu conheci aquele cara. Na verdade, só tinha faltado uma coisa: eu ter perguntado naquela nossa conversa por que é que ela tinha escolhido aquele nome para batizar o nosso filho. Será que tinha algo a ver com aquele sujeito? Claro que tinha. Mas enfim, o fato é que mesmo eu tendo procurado esquecer daqueles episódios que essa pergunta, essa específica pergunta, continuou martelando a minha cabeça. Só que por medo de desencadear outro clima ruim entre nós, ou de acabar de repente ouvindo o que não queria, acabei botando uma pedra em cima. Pelo menos tentei. Tempos depois, minha sogra veio nos visitar. Ficou um pouco ali na nossa casa, outro pouco na casa da minha cunhada. Naturalmente que ela estava ainda muito triste por conta da morte do marido. Até que, no finzinho de novembro, a Karen veio me contar que ia pegar duas semanas de férias, as duas primeiras semanas de dezembro, e que estava pensando em passar uns dias lá em Abateá. Ficar um pouco mais com a mãe. Naturalmente que ia levar nosso filho também. E sabe, quando ela me contou isso, eu acho que devo ter perdido até a cor. Porque... E eu? Todo nervoso, cheguei a falar pra ela: tá, você vai, mas... E eu vou ficar aqui sozinho? Cristiano, o que que você quer que eu faça? Eu vou pegar férias. De mais a mais, é só uns dias. Não vou ficar nem duas semanas lá. Claro que fiquei com medo. Claro que mais uma vez me senti inseguro. Me mordendo de ciúme, só de saber que ela ia lá para bater sozinha. E que aquele sujeito também estaria lá. Ela notou que eu fiquei perturbado, só que não me perguntem por quê. Não quis tocar no nome daquele cara. Até porque a gente andava tão bem nos últimos tempos. Eu não queria voltar àquele assunto para a gente acabar brigando de novo, para encurtar a conversa. Apesar de toda aquela minha insegurança, eu precisava confiar nela. E mesmo contrariado, acabei concordando com aquela viagem. E ela realmente foi. Embarcou no ônibus com o nosso filho rumo a Abateá. Minha mulher ficou de me ligar todos os dias para dar notícias. Ficaram 10 dias lá em Abateá e foram, sem dúvida, os piores dias da minha vida, cheios de angústia e de medo. Acho que nunca pensei tanta besteira na minha vida. Tanta coisa ruim. No fundo, parece até estranho eu falar uma coisa dessa, mas eu confiava nela. Eu não confiava. Era naquele cara. Quem podia me garantir que ele não fosse ficar atrás dela, sabendo que ela estava lá? Olha, passei os dias, repito, mais angustiosos da minha existência. E só eu sei o quanto custaram a passar. Graças a Deus, chegou o dia de eu ir buscá-la na rodoviária. E, não sei, podia ser impressão minha, mas desde que chegou, a Karen estava assim, tão quietinha, tão... Eu conhecia demais a minha mulher. Senti que ela voltou meio mudada lá de Abateá. Em nenhum momento toquei no nome daquele sujeitinho. Só perguntei se estava tudo bem com a mãe dela. Porque, repito, ela estava tão quietinha e... Ela falou que era sua preocupação com a mãe. Que tinha ficado com o coração dividido ao pegar o ônibus, com pena de deixá-la sozinha. Mais do que isso, disse que estava pensando seriamente em trazê-la para morar aqui com a gente. E olha, eu achei uma excelente ideia. Só que já sabia de antemão que ela não viria. Já tínhamos conversado sobre isso. Quando ela tinha estado aqui da última vez, e ela falou que preferia ficar lá mesmo, no seu canto, até porque todos os seus parentes estavam lá. Com o passar dos dias, eu pensei que a Karen fosse melhorar um pouco aquele seu estado de ânimo, mas ela continuou estranha, na dela. Sempre que eu perguntava alguma coisa, Ela vinha com aquela desculpa de que era só preocupação com a mãe. Até que, pelo mês de junho, eu percebi que ela começou a mudar assim, ainda mais do que já estava. Um dia, chegou mais tarde em casa, mais tarde do que o habitual. Em vez de sair do serviço e vir direto para casa, não. Ela passou com as amigas, companheiras de trabalho, naquela feirinha junina que tem na Praça Osório. Pelo menos foi a história que ela me contou. Sabe, nem para me avisar que chegaria tarde, nem para isso. Olha, eu não gostei nem um pouco daquela atitude. E o pior é que isso passou a ser frequente. Ela começou a dar mais atenção às amigas do que propriamente para mim, que era o marido. Tinha sábado, à tarde, que ela se arrumava e falava que ia até o centro encontrar uma amiga do serviço. Que as duas iam, não sei aonde, se no shopping, não sei fazer o quê. Um dia, inclusive, a gente acabou brigando. Porque eu botei em dúvida a história que ela tinha me contado. Que tinha saído com uma amiga. Ela ligou para a tal da amiga só para confirmar. E ainda deixou o celular no viva voz para que eu pudesse escutar a conversa. E ainda ficou ofendida. Você acha que eu sou o quê, Cristiano? Eu já não falei que não gosto que você duvide de mim? Ela dizia que não era uma mentirosa, nem uma mulher à toa, que era para acreditar em tudo que ela falava, porque ela sempre falava a verdade. Se estava dizendo que ia se encontrar com uma amiga, é porque ia se encontrar com uma... Olha, eu fiquei tão nervoso nesse dia, porque ao mesmo tempo em que desconfiava e que era obrigado a discutir, eu tinha tanto medo que ela se cansasse daquela minha insegurança. Sabe, aos poucos eu comecei a perceber que o nosso casamento estava mesmo desandado. Ela já não estava mais dando a mesma atenção para mim e, na verdade, nem para o nosso filho. Às vezes, deixava o moleque até na casa da minha cunhada para poder passear à vontade. Coisa que ela não fazia no passado. Coisa que ela nunca tinha feito. Olha, eu ficava louco da vida, mas não tomava nenhuma atitude. E a cada dia, ela se transformava ainda mais. Eu fazia o que podia para manter o nosso casamento bem. Tanto que às vezes, eu mesmo achava que era mole demais com a cara. Que deixava ela mandar e desandar na nossa vida, no nosso casamento e em mim, inclusive. Ela fazia o que bem queria. Eu não tinha boca para nada. Aliás, tinha gente que comentava, sabe, vizinhos, amigos, comentava pelas minhas costas sobre o meu jeito em relação à minha mulher. Até que perto de completar 3 anos que meu sogro tinha falecido, recebemos mais uma vez a visita da dona Rita ali em casa. Já fazia mais de 2 anos que ela havia estado ali em casa pela última vez. E logo naquele primeiro dia, ela falou uma coisa que me deixou de cabelo em pé. A gente ali jantando, numa boa. Ela nos contando coisas dos parentes, até que pelas tantas, olhou para Karen e fez aquela pergunta que, repito, me deixou quase louco. E perguntou assim, na maior ingenuidade: escuta, Karen, você e o Josué, vocês andam mantendo contato? Eu devo ter ficado branco. Aliás, minha mulher também ficou. E a mãe dela acrescentou: ele falou que ia te procurar quando viesse pra cá. Olha, se não fosse trágico, seria engraçado. Porque, repito, minha mulher ficou de um jeito que quase se engasgou com a comida. De novo aquele nome. De novo o nome daquele maldito, que desgraçadamente também era nome do meu filho. De novo o nome daquele infeliz. Enquanto minha mulher tentava se refazer, eu perguntei para a mãe dela que história que era aquela. E foi então que, pro meu espanto, minha sogra revelou: ué, o Josué veio embora com a família dele para Curitiba. Tá morando aqui desde o finzinho do ano passado. Pensei que você sabia. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Mas com certeza minha mulher sabia. Olha, eu acho que a minha sogra percebeu o clima ruim que ficou e de repente parou de falar. Ficou olhando para a filha, depois olhou para mim e eu ali me remoendo. Quer dizer então que esse desgraçado se mudou para cá, mas a troco de quê, meu Deus? Olhei para minha mulher e perguntei: você estava sabendo disso, cara? Ela só balançou a cabeça de um lado para o outro, dizendo que não. Será que não sabia mesmo? Eu percebi que ela ficou assustada quando a dona Rita tocou naquele assunto, tanto que chegou quase a engasgar com ela. Será que tinha alguma coisa a ver? Será que os dois andavam se falando? E ela estava mentindo para mim? A reação dela foi muito estranha. Olha, aquele assunto estragou o jantar. O clima pesou ali naquela mesa. Minha sogra até parou de falar, vendo o jeito que ficou a filha. E na hora de dormir, eu não consegui me segurar. E ela se irritou comigo. Cristiano, para. Para com isso, pelo amor de Deus. Apaga essa luz e vamos dormir. Olha, eu devo ser um pateta mesmo. Um bobalhão. Porque não confrontei a minha esposa. Como sempre acontecia, me acovardei e simplesmente baixei a cabeça. Acho que nunca na vida um homem teve tanto medo, tanto pavor de perder a mulher. Desde que fique sabendo pela boca da minha sogra que aquele infame se mudou com a família aqui para Curitiba, que eu não tenho mais um segundo de paz. Vivo numa tortura constante. Minha cabeça anda tão cheia. Eu ando tão perturbado, tão perdido. Simplesmente não sei mais o que faço da vida. Às vezes, me sinto vivendo num casamento de mentira. Sabe por quê? A minha vida é só me torturar. A minha vida é só pensar. Eu não consigo tirar aquele cara da minha vida. Porque ele está na minha vida. Esse homem, ele está entre mim e minha mulher o tempo todo. Mesmo que não esteja aqui, assim, materialmente, eu vejo ele por todo canto. Eu não consigo mais ter um segundo de paz. Olha, às vezes, quando vejo a minha mulher na frente do espelho, se arrumando, se pintando, eu pergunto para onde que ela vai, e ela responde sempre a mesma coisa. Que está se arrumando para ir ver uma amiga. Que amiga, meu Deus, que amiga. Olha, o tempo todo eu só consigo pensar nisso, eu não consigo pensar em outro assunto. Quando às vezes ela me responde, dá sempre aquela resposta boba, eu fico com tanta vontade de segui-la pela rua. Esperar ela sair e ir atrás para conferir se é mesmo ao encontro de uma amiga que ela está indo ou se é para os braços daquele infeliz. Era bem isso mesmo o que eu devia fazer. Sabe, pegar os dois no flagra e dar um tiro na cara daquele desgraçado. Mandar aquele verme pro diabo. Só que o medo de descobrir que meu casamento não passa mesmo de uma grande mentira. Que ela continua mentindo para mim, me traindo, me enganando, com a cara mais deslavada do mundo, faz o meu corpo paralisar. Que eu não consigo me mexer do lugar. Até quando vou viver essa vida, meu Deus? Essa vida que, na verdade, nem é vida. Tenho medo de descobrir alguma coisa que vai destruir para sempre o nosso casamento. Por isso aceito essa situação do jeito que estou. Minha vida virou pelo avesso. O mundo ruiu sobre a minha cabeça. Amo demais essa mulher. Prefiro a morte do que perdê-la. Mas, sinceramente, não sei até quando vou aguentar. Até quando vou suportar viver desse jeito, como se isso, repito, fosse vida, porque não é. Que Deus me ajude. Que Deus me oriente, me dê uma luz. Porque eu vejo que a qualquer momento posso perder a razão e até tirar a minha própria vida. Porque já não estou aguentando, meu Deus. Falo do fundo do coração, eu já não estou aguentando. Da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. E agora, gente, além de contar as histórias aqui no Show da Manhã, nós estamos também editando e divulgando no YouTube, no meu canal Renato Gaúcho Oficial, tanto a Música da Minha Vida quanto os episódios de Retratos da Vida também, que vai ao ar aqui pela rádio às 7:30 da manhã. Por isso, se você perdeu uma história, ou perdeu uma parte, um pedaço, ou quer ouvir uma mais antiga para matar a saudade, está tudo à disposição, tanto o Retratos da Vida quanto a Música da Minha Vida, no canal Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar contente se você participar do canal, se inscrever, acionar o sininho para ser avisado de novas histórias, né? De curtir e de repente até comentar as histórias postadas, já que a sua opinião é sempre muito importante para mim. Não esqueça, no YouTube, Renato Gaúcho Oficial.